Bom, sou Maurício. Eu tive a ideia de criar esse negócio que vocês estão vendo aí, esse grupo de estudos dos direitos animais. Porque esse negócio, eu não quero chamar de nada assim tão formalizado, de ONG, não é ONG, nem nada assim tão ativista. É um negócio mesmo, sei lá. Não, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu nunca vi no Rio, primeira vez que eu vim pro Rio. Então, foi até um prazer vir pra cá pra conhecer também, finalmente. Nossa, uma coisa fantástica conhecer aqui, o morro, esse verde todo, o litoral, o ladinho, lindo isso. Lá, eu só falo diferente. Mas, enfim. E também, aqui quando a gente quer palestra, também eu quero que seja bem um exemplo de como é que a gente costuma fazer lá. Porque o nome que eu dou lá não é nem palestra que a gente faz, que tenta fazer pelo menos, né? A gente faz atividade toda vez. É como se fosse um festival vegano internacional, mas diluído pelo ano inteiro, né? Eu achava que era muito pesado fazer eventos assim tão intensos, assim, concentrados uma semana inteira, um dia inteiro, muito cansativo, né? Eu acho que é ótimo poder reunir gente do Brasil inteiro, poder ir lá e tal, mas acho que faltava uma formação contínua, assim, para as pessoas que tivessem esse interesse, né? E eu não via isso existir, assim, né? Tipo um curso mesmo realmente contínuo, né? Então foi essa a ideia, né? Já existia grupos ativistas quando eu comecei a sentir movimento lá em São Paulo e tal. Tem o Vedas, tem o pessoal também da CB lá, o Fábio Márcia, né? Foi com ela que eu comecei a conhecer o movimento vegetariano lá em São Paulo. Logo depois que eu me tornei vegetariano, que faz uns 2 anos e meio mais ou menos, há pouco tempo até, em 2007, né? E aí, a primeira pessoa que eu conheci foi a Márcia, né? Da Santa Oca, né? Aí, depois, conheci também o Vera, a pessoa de Jorge Guadalajara, por aí vai, e outros. Aí falei depois, o que eu posso fazer para contribuir um pouquinho, né? Porque eu também não sou muito tímido, assim, para ficar fazendo ativismo na rua, passeado e tudo mais. E aí, eu sempre fui mesmo de estudar e tal. Então vamos fazer um grupo de estudos, né? Até porque eu também fazia parte de um grupo de estudos de quadrinhos antes, né? Não tem nada a ver. Mas eu gostava de quadrinhos, sempre gostei. E era na faculdade, como se fosse CCC sobre quadrinhos até. E a gente tinha um grupo de pesquisa em quadrinhos. Aí assim mesmo, todo mês fazia uma reunião. E aí vinha um cara de mestrado, doutorado em quadrinhos. E aí o cara ia lá se apresentar, um debate de assunto, pergunta, tal, por aí vai. E, ou então também um livro que a pessoa pegava sobre o assunto, né? Um livro talvez até estrangeiro, inglês, ou por aí vai. E aí a cada reunião, uma pessoa lá do grupo, que tinha esse interesse, ia lá e se voluntariava para apresentar esse artigo para o pessoal, né? Então, até eu também fui lá também palestrei sobre isso. E aí a ideia foi transpor isso, esse formato, para a temática animal, né? Então, achava que tinha essa falta, né? E também, mas a ideia mesmo de, foi interessante, a ideia mesmo que eu tive de fazer esse negócio foi com um grupo, foi com um congresso de estética da arte lá na USP, eu fui de lá, e aí tinha o Gilson Schwartz, que é o professor lá que criou a cidade de conhecimento, e estava contando lá na palestra dele, quando ele era universitário, ele criou, ou fazia parte, de um grupo de estudos marxistas, na época da ditadura militar. É um negócio, né, complicado, né? Durante a ditadura militar no Brasil, anos 70 e tal, né? Anos ferrados para isso, conduziu um grupo de estudos de Marx. Uma coisa super clandestina e tal, né? Para uma coisa que acreditava em fazer um bem. Então, fazendo essas duas coisas, misturei tudo e deu nisso, né?
Deixa eu começar com um passo logo aqui, os slides que estão falando melhor, né?
Então é isso, né? Tem palestra, debate. Como assim? Eu quero que não fique uma coisa, um fala, o outro resto escuta. Quanto mais possível tiver debate, quanto mais possível vocês se intrometerem no que eu estou falando, eu mais feliz vou ficar. tem mensal. Então, sim, de fato, todo mês tem. Tem um evento para discutir alguns temas relativos aos direitos animais. Então, a gente procura deixar metade do tempo para a pessoa apresentar o que ela preparou e o resto, sei lá, mais meia hora, por exemplo, para o pessoal também fazer pergunta e tal, discutir por aí vai. O formato geralmente é 3 horas. Então, 3 horas a gente divide uma hora e meia para um, uma hora e meia para outro, 2 temas geralmente, né? E aí, você tem que deixar sempre dividido também uma parte mais animação, outra parte mais debate, mas mesmo também, se o pessoal quiser se intrometer, fica à vontade também sempre, né? E uma meia hora também nos últimos tempos de intervalo para para lanche, a pessoa também leva lanche vegano também para né, dar uma paradinha. No começo não tinha esse intervalo, era diretão, mas depois a gente começou a ver que ficava muito cansativo. Então a gente fez uma meia horinha, alguns últimos intervalos para conversar. E uma coisa muito importante que tem a ver é que essas reuniões que a gente fazia de estudos também acabavam servindo para quê? Para juntar pessoas de diferentes grupos ativistas que nunca se viam antes, que tinham algum problema, sei lá, por alguma razão não se encontravam, tinham interesses diferentes. Aí, por uma coisa mais neutra, que é para aprimorar os conhecimentos no assunto de ética animal, é que só acabava se encontrando de um jeito de outro, e que não se conhecia também, ou também nem ativista era também, que também era vegetariano, assim, até tinha até muito interesse, assim, vago e tal. E aí acabava entrando, né? E aí começava a conhecer. E aí eu até esse intervalo de meia hora ajudava para as pessoas também começarem a se conhecer mais e também montar alguma outra atividade depois. O objetivo também foi esse, né? Pessoas se juntam, então, com esse aprendizado, atemoram, e aí também podem até pensar em fazer outras atividades depois, né? Esse grupo nunca foi pensado como um ativismo direto, né? Vamos difundir o vegetarianismo, a arte animal da pessoa em geral, por aí vai. Não. Mas ser realmente para aprimorar seus conhecimentos, e o que quiserem fazer com isso depois, fique à vontade, né? E também a questão também do especialista. Eu, quando comecei a fazer negócio, era um simples vegetariano, recém-virado vegetariano, tipo uns meses somente, que queria fazer uma coisa. Então eu também não conhecia quase nada, mas eu de tão mergulhei que eu fui na questão, eu queria até fazer um mestrado na área de ética animal, ou então, sei lá, analisar a imagem que passava animações a respeito dos animais também, por aí vai. Então eu comecei a ler bastante, por exemplo, o Ética Animais do Naconese. Penso que esse foi um livro que eu achei tão bacana, tão didático, por aí vai, que eu achei que valia a pena, inclusive, utilizar ele para compartilhar esse conhecimento que eu tive com esse livro também com as pessoas. Então, esse livro também foi fundamental para começar essa atividade, né? Chama Ética e Animais, um guia de argumentação filosófica, do Carlos Naconese, que é um filósofo que se formou lá na PUC do Rio Grande do Sul. Depois ele fez também mestrado, doutorado lá também, e inclusive com sanduíche lá em Cambridge. Super chique, né? Aí eu inclusive trocava e-mail com ele, me dava dicas também, super bacana ele. Ele inclusive esteve aqui no Festival Vegano, acho, durante a semana, né? Pena que eu não consegui conhecê-lo finalmente. Conheci ele por e-mail e pelo livro dele. Para mim foi fundamental para tudo que eu tenho feito até hoje. Enfim, e aí, então é isso, né? Então, bom, eu que não conhecia nada, vou utilizar esse livro, que foi para mim muito útil, para difundir esse conhecimento para quem também tem esse interesse, né? E aí as pessoas se revezavam, que também não tinham, assim, conhecimento, estou chegando agora, mas tudo bem, ó, que tal pegar esse capítulo do livro e você estuda, então você aprende, ótimo, já está estudando você mesmo, e você também apresenta para os outros, e aí, ótimo também, outros também têm interesse no assunto, também estão te ouvindo e discutindo com você o tema do livro, e também se aprimorando, né? Então, fica uma reação em cadeia, né? De pessoas não especialistas,
vão cada vez mais se aprimorando na marra,
né? Essa que é a ideia.
Fala aí, para aproveitar esse comentário que você fez sobre o formato das reuniões, não são alguns voluntários que fazem essa leitura, as pessoas que me ajudaram a fazer, e no dia apresentam o comentário ou a argumentação de tal que determinada e as pessoas debatem. É assim um pouco.
É, o objetivo é esse. É, alguém se voluntaria para ficar como responsável pelo texto, sim, porque, tipo, a primeira reunião que a gente teve, em novembro de 2007, vamos todos debater o texto. Mas na prática, o que acontece é que fica uma bagunça, fica uma zona só e não acontece nada. Tipo, não fica uma coisa assim sem nexo, uma coisa bagunçada. Então, eu vi que não tinha outra. Alguém tinha que ficar responsável pelo texto para centralizar as discussões, né? E aí essa pessoa, ela estuda direitinho o texto, essa pessoa tem que ter certeza de que o conseguiu aprender bem o assunto do texto. E aí ela vai passar para o pessoal, mas sempre por incentivar que todo mundo também leia o texto, já que eu também não tenho tempo para ler também tudo. E aí, por meio disso, aí o pessoal tem um debate e tal, procura discutir o que não ficou bem entendido e tal, né? E por aí vai. Por aí. Mas eu vou passar aqui, na verdade, tem... Todo o processo que foi desde 2007 até hoje, aí você vai ter uma ideia. Excepcionalmente, não tem referência bibliográfica, a gente procura sempre também passar essas referências bibliográficas para pessoas, olha, a gente está fazendo isso, a gente escolheu esse tema, com esse texto, tal livro ou tal página na internet, tem um artigo X e Y, então se você não conseguiu ir hoje, ou se você mora em, sei lá, no Capão Novo do Judas, em Pernambuco, em Amazonas, ou no El Salvador. Tem até uma menina que conheceu vegana de El Salvador, que também faz parte do nosso grupo e também acompanha as discussões também. E ela fala espanhol, acho que se vira também. E aí, então, a gente passa também as referências para quem também tiver interesse em acompanhar de um jeito ou de outro, né? Porque, pelo menos, para quem não consegue participar lá presencialmente, consegue, pelo menos, ter dicas para depois buscar, né? Se aprofundar estudando lá mesmo, né? Infelizmente, essa questão de áudio até agora não está bem organizada. É um falta de tempo e tal, né? Porque, enfim... Mas é o objetivo que cada vez mais fique mais organizado, tal, histórico, bibliografia e áudio e tudo mais. Então, e só não tem referência bibliográfica mesmo quando o convidado apresenta a própria experiência dele. Não era esse o objetivo original do GEDA, né? Mas acabou aparecendo, aí eu fiquei meio assim de aceitar esse formato, mas tudo bem, vamos lá, vai. Fica uma coisa mais interessante, às vezes, para quebrar, né? Então, por exemplo, aí... No final de 2008, quando teve um ano de GEDA, aí foi um pouco diferente, né? Aí eu tinha ido do Japão, fiquei lá 4 meses e meio como bolsista do governo do Japão, na Kisoku University. E aí eu também fiz uma reportagem para estudos vegetarianos, inclusive, sobre o vegetarianismo do Japão. Se alguém acompanha a revista, talvez tenha lido. Aí, inclusive, foi bem legal que teve gente que até que foi do Japão mesmo e leu a revista e eu vi tal lugar que você indicou na matéria e tal, porque foi legal, tal, alguém foi do Japão. Vai ter que ser mais coisa do Dário, né? Mas enfim. Aí, né, nesse ano de GEDA, aí foi bem diferente, né? Aí eu apresentei sobre como é que é a vida vegana no Japão, essa questão de como as pessoas enxergam os artes animais no Japão, né? O Jorge Guimarães e o Arthur Matuki, professor lá na USP, tem professor na USP e vegetariano também, e também falaram sobre como é que é ser nos Estados Unidos. O Hugo Chucid, lá do Veda, também contribui com o GEDA Sempre, falou como é que é ser em Israel também, coisa assim bem interessante, ter essa uma coisa sem referência geográfica, né? Mas não é esse o enfoque principal, mas...
sobre todo tipo, né? E procura sempre incentivar as pessoas, mas não sei direito, tal, não tenho conhecimento. Daí, eu também quando comecei esse negócio não sabia nada. Enfim, tem pessoas que foram num evento. Aí, tá aqui participar, se quiser, pode. Tem um tal texto aqui que é interessante, se quiser, eu apresento na próxima. Eu? Mas não sei nada, né? Fica à vontade, na boa, tal. Enfim, eu sempre incentivar isso, né? Então, como local, a gente foi bem itinerante mesmo, tá? A gente já teve 7 locais diferentes, mas o principal foi o Vestos, o restaurante lá do Jorge Guimarães, que foi bem gentil de sediar os eventos, 7 vezes já. O mais atual, o Tecno Geda, é o que a gente chama de Casa do Tatu, porque fica no bairro do Tatuapé. Achei legal essa coisa do Tatu, né? Um animalzinho também. Ou então na Bixiga, centro de estudo e tudo mais. Mas enfim, na prática é a casa do pai de um dos colegas que, no fim, moraram lá por um tempo, depois ninguém mais morou e ficou lá largada. Então vamos mudar a casa. Era uma casa grandona, com uma mansão, sabe? Bonita, assim, com um jardinzinho na frente, bonito, assim. Então parece uma, realmente tem cara de centro de estudo até. Então, a gente está lá por enquanto, a gente também já se reuniu na biblioteca pública também, mas tinha uns barulhos perto, a gente passou por outro lugar. Essa já foi. Aí, bom, eu... Tá. Então, em média, esse ano, 25 pessoas participaram em cada evento. Para mim, isso foi fantástico, assim, de verdade, até porque, para simplesmente estudar o assunto de direitos animais, 25 pessoas aparecerem em média, assim, sempre assim, nossa, coisa de louco. Mas para esse número colabora muito o professor de filosofia da Escola Pública lá em São Paulo, Leon Dennis. Ele começou a participar e também ele passa a filosofia vegana para os alunos dele da Escola Pública, nesse grupo de ensino médio, adolescentes, e alguns deles, pelo menos uns 5, 8 até, ou mais, se não fossem os pais atrapalhando, viriam também. Eles vêm, assim, tem vários alunos deles também aparecem lá, né? Entusiasmados com a ideia e tal, estão lá estudando com a gente também. E eu procuro também não ficar centralizando em mim tudo assim, tipo, até procurei. Nunca passa, por exemplo, para outras pessoas essa questão de organização e tal. E também a gente procura ser bem democrático também, passa a procurar. O que tema a gente vai pegar? Deixa eu fazer. Faz reunião com os interessados para decidir que tema a gente vai pegar, por exemplo, né? Isso foi muito rápido.
Está
tudo bem? Está bem claro? Tá. Então, essa aqui foi o gráfico da programação de participação das pessoas, né? Esse aí foi mais ou menos.
Desde
2007. Desde novembro de 2007. Então, temos aí cerca de um ano e meio, quase 2 anos de participação das pessoas, tá? Alguns não estão aí contabilizados, porque, sei lá, a folha está com as pessoas e não conseguem pegar de volta. Esse pico aí de quase 40 pessoas, 77 pessoas, aconteceu quando a gente se reuniu na Biblioteca Pública Paulo Duarte, perto do metrô de Jabaquara, lá em São Paulo. Em janeiro de 2009, em janeiro desse ano, foi o primeiro evento desse ano. A gente teve uma divulgação legal, tudo, e aconteceu lá. Não sei direito por que razão que teve esse pico, mas foi bacana. Inclusive, nesse dia, tem até interessante ser nessa biblioteca pública, que até uma pessoa estava lá na biblioteca passando assim, com o cachorro dela assim, vai ter um tema tal aqui, não sabe nada, mas parou lá, você já sabe, conhece também. Foi interessante isso. Mas mesmo assim, continua razoavelmente alto a frequência. E no comecinho tinha horas que eu ficava até assim: nossa, ninguém, umas 5 pessoas apareciam, né? Ficava assim: nossa, extremado. Acho que não vai rolar, não, viu? Vou desistir, credo. Umas 5 pessoas, mais ou menos, né? Aí ficava assim: nossa, não vai ter interesse o pessoal pra isso, né? Vai desistir e tal. No fim, cada vez mais foi tendo. Aquele que caiu de novo foi quando eu fui pro Japão. Aí eu não pude ficar tomando conta.
tipo inicial também de umas 17 pessoas foi quando um cara daqui do Rio, Bruno Miller, foi lá e também palestrou pra gente também, com certeza ele também aqui no Rio, de fazer palestras, ativistas, e também a questão de como relacionar a questão de direitos humanos com a direitos animais também.
Incorporar também do negócio, né? Eu acho bacana isso. ficar aquela coisa fechada. Então isso aí foi a foto do evento lá. É lá no shopping. É lá no Conjunto Nacional da Paulista.
É aberto.
É um café. Um café, um restaurante. Não, foi só uma vez que aconteceu isso, tá? Né? Foi só uma improvisória. A gente tinha se encontrado numa livraria Cultura lá, bem grande, tinha lá umas almofadas, um sofá, não tinha mais. A gente acabou indo parar aí. Foi só uma coisa improvisória, pelo dia. Né? Aí depois a gente foi parado no apartamento do professor Matuque, que é aquele tipo camisa verde lá, de óculos. É, que era perto do metrô, então, beleza. Ele tava vago para alugar, então acabou. Então, como falei, o livro do Napoleão, Sete Animais, a gente acabou utilizando bastante. O professor Leandro Carvalho, que é da UBC, Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, também montou uma atividade em que fazia, digamos, treinamento. Ah, dava uma informação contrária, sei lá, por exemplo, ah, mas como é carne natural, por exemplo. Aí, então, fazer um treinamento para ver como é que a pessoa ia responder, né? Com fichinhas e tal, enfim, então, uma dinâmica assim, né? Sempre a ideia foi fazer esse treinamento, né? Um aprimoramento para você fazer depois, você faz com a sua vontade. Né? Então, aqui é o departamento dele. Aqui o David, que também conseguiu lembrar. O Leonel, o professor Leonel aqui, que está de camisa preta. Tá, então aqui o livro que eu indiquei. Isso aí foi bem legal. Como refutar vários argumentos contrários, né? Então, ponto por ponto. O do Singer, né, Libertação Animal, o do Reagan, o João Jorzia, são ótimos também, mas não são tão didáticos, a meu ver, como esse do Nakonet, que ele pega ponto a ponto. Tá, então novamente aí um do Nakonet, foi sempre seguindo. Capítulo a capítulo na conversa. A gente tem presença. A gente tem presença, por isso que eu consegui montar aquele gráfico, né? Digamos, não tem assim uma coisa tão organizada como eu queria, de ter um resuminho de cada evento e tal, mas também não é possível. Tem alguma coisa, né? Registrada como isso que eu montei aqui. Né? Mas tentando fazer isso. Há pouco tempo a gente tentou meio estruturar, assim, ah, você cuida do grupo, você cuida das fotos, você cuida de fazer um resuminho de cada evento, por aí vai, né? Mas uma coisa que a gente está tentando ainda estruturar, né? Porque a gente começou a cuidar de tudo, depois, infelizmente, pessoas começaram também a pegar a ideia e foram também assumindo coisas. Então, por exemplo, esse argumento preliminar, o relativista que na conversa pega, defende que é uma coisa de escolha pessoal, questão cultural, mas não, a ética vem disso, senão falar que no século XIX que negros eram inferiores, por exemplo, questão cultural também. Também tinha o conceitual também, falava que direitos, moral, são conceitos relativos aos seres humanos, então mais não tem nem ética, então fique fora disso. Mas ética é o que o humano faz, então se os animais são sujeitos a isso, tem que pensar a respeito com Deus. Esses são exemplos, né? Então depois eu fui parar lá no Centro Cultural São Paulo, perto do Metrô Vergueiro. É do lado do metrô, era um espaço bacana. Oi? Celso, conhece o Celso? É, um cara bacana, também professor da universidade. Tive sorte de ter pessoas, aqui três professores de universidade até, o Arthur Matuque da USP, o Leandro Carvalho da UBC e o Celso, acho que da Metodista, não sei onde que é, mas também da aula de História também numa universidade, na Paula até. Enfim, meu problema é de estar nesse espaço, apesar de bonito e tal, o Cândido Verde, é que não tinha como reservar mesa, por exemplo, né? Então a gente chegava assim, tinha vezes que tinha muito barulho também, o pessoal ia também em volta fazendo atividades culturais, por aí vai. Só com o tempo, depois. Então tintim por tintim, até onde vai a limitação desse argumento ecológico, né? Como a gente pode refutar ele como oponente. E aí o Cláudio, que fica no cantinho de preto, que ele é um ativista bem atuante do Verdas, todo domingo está lá na mesa itinerante do Verdas Paulista, falando com o pessoal paulista sobre veganismo, sobre desenho, abolicionismo. Aí ele se interessou e até hoje está aí super conhecendo também no Geda. E ele apresentou um texto do Gary Francione falando sobre animais domesticados. Né? Achei bem interessante isso, que para mim é uma coisa de louco pensar que. Como é que você pode pensar em abolir a domesticação de animais, né? Mas de fato, pensava, nossa, realmente, eu adoro ter animalzinho comigo lá, ter um gato em casa comigo, mas de fato é uma questão complicada, né? Porque domesticação de animais também traz muitos problemas, né? Eles ficam dependentes da gente, e por aí vai. E o Guardião Matou também apresentou o artigo dele, enfim. Talvez que a gente foi pensando em muitas ideias. Então, também lá no também lá. Um saquezinho que tentou começar, mas. No fim não se interessaram muito. A gente tem uns três sites experimentais. Isso aí é uma wiki, né? Então, se for wiki nem o Wikipedia, o Dimas tenta montar uma. Que era um site colaborativo, que todo mundo também podia colaborar, no fim, acabou não dando muito certo. Isso aqui para mim é uma coisa essencial, um banco de ideias referência. Né? Aí o Bruno Miller, daqui do Rio, ele foi para lá para falar com a gente. Puxa, bacana, né? Isso aí. Para mim, nossa, alguém veio do estado para dar palestra para a gente aqui, que legal. Então, uma questão de essência do. Direitos humanos e expandir isso para direitos animais, né? Então, desde pegar Rousseau, Kant, Locke e tal, né? Pegar esses filósofos que são famosos e expandir isso, né? Tá. Então, foi aqui. Bruno Miller é aquele de barba ali, no cantinho aqui à esquerda. Então, foi essa aí um pico inicial de umas 16 pessoas, 17 pessoas que teve. Aí você tem que ficar pra fora, no espaço mais aberto, que nem cabia todo mundo lá no centro que ficava antes. Começou a ficar tanta gente, nossa, mais um, pega na cadeira, porra, nossa, é admirável. Então, sempre você fazendo as coisas também. Então o David também apresentou. O David é um cara que também ativista aqui, circula entre Rio e São Paulo. Apresentou um livro com o Regan, que foi o inaugural, antes do Jogos das Ligas, antes, o The Case of Animal Rights. Aqui. A gente usou o espaço do Centro Cultural Vinda, que é um centro Hare Krishna, lá em São Paulo, né? Eles são muito ligados com o movimento vegetariano também ligando lá. E aí também sendo mais espaço, né? Só que como se fosse um tempo deles. Aí a gente começou também a usar o Vertus, o restaurante lá, enfim. A Mara, bem bacana, que ela é contabilista, e ela estava super medrosa, aí não conheço nada do assunto e tal. Ela era vegetariana há muito tempo, muito antes de mim até, anos, mas ela nunca tinha estudado, assim, relaxa. Tá muito... No fim, hoje ela já apresenta umas 4 palestras já no Gênero. Então eu acho incrível isso, para mim, o mais admirável para mim, o que eu fico mais feliz é isso. Pessoas que ficavam assim, inseguras e tal, de repente começaram com esse clima de estudos, sentiram a vontade de pegar artigos e dar palestras, assim, sabe? Para mim isso é muito, dá muito gratificante.
Pois.
Como também pessoas que também não têm assim, estudo e tal, podem pegar um tema e apresentar também, palestrar. Né? Tem esse espaço dado. Né? Então, para mim, isso é fundamental.
É a própria questão de formato, mas eu acho interessante, porque, por exemplo,
gráfico de cabo.
A gente passa os links, né? Aqui, mas a gente começou a pegar muitos, muitos artigos disponíveis na internet, né? Então a gente passa, a gente tem um e-grupo, né? Pelo e-grupo que geralmente faz divulgação do negócio, além de também divulgação por fora também, coloca nos restaurantes veganos por aí, na Galeria do Rock, que é um, também tem lá umas lojas veganas e tal, e por aí vai, isso. E grupos também, em geral, né? Talvez alguém tenha ideia de participar da lista, por exemplo, abolicionistas, ou até também do vegetarismo do DSTV também, já viu alguma divulgação também dos nossos eventos. Agora tem um cara que só faz divulgação, até inclusive. Eu já fiquei meio viado com uma coisa que eu não estou fazendo. E aí a gente indica, ó, tem tal link, tal artigo, e aí se quiser, a pessoa pode já ler o texto com antecedência para então chegar lá no dia, mas terminada para debater depois, né? A gente também usou bastante um texto do Luciano Cunha, que está mestrado lá com a Sônia Felipe, né? Ah, aqui foi o que eu falei para vocês antes, né? A gente uma vez deu uma diferenciada, sem usar texto, mas com experiência pessoal de pessoas pelo mundo inteiro. Né? E aqui começou esse ano, 2009, né? Então foi esse dia que deu boom, né? De umas 37 pessoas, quase 40, né? Foram esses temas, né? Teve o Cláudio, que ele falou sobre a questão da sensiência, né, de um indivíduo ter capacidade de sentir, né, de sofrer, de ter interesse e tal, como critério de fato para respeitá-lo, para ter direitos morais. E a bióloga Cátia Tavares, que eu tive a grande felicidade de conhecer na USP, num seminário de animais que teve em novembro, mais ou menos outubro de 2008. E aí convidei ela para participar também, ela se interessou bastante. Ela também era vegana, fazia muito tempo, vegetariana também e tal. E não estava assim meio isolado. Então várias pessoas estavam meio isoladas assim, acabaram se juntando assim, nesses estudos. Isso eu achei bem, bem interessante, né? E aí ela, como bióloga, inclusive doutora, né, em biologia, e aí ela apresentou, então, apesar de dar sempre esse espaço para pessoas, né, não especialistas, sempre é ótimo também quando tem alguém que tem esse conhecimento de causa também para poder falar, né? Olha, e até falou, olha, moluscos são assim assados, então eles sentem assim assados, os eleiterados são assim assados, os invertebrados, por aí vai. Então ela foi, explorou os limites da questão, né? Foi bem interessante isso. E a gente começou, como eu falei antes, nessa questão de, como chama? Técnicas de argumentação, né? Então a gente começou a pegar um livro do Schopenhauer, né? Só sobre argumentar, né? Arte e razão, né? Foi esse que a gente começou mesmo esse ciclo de estudos sobre argumentação também. Né? Então foi aí, ó. Não sei, foi um outro, tá sendo de novéticos aí. Novéticos. Ah, cadê? Ah, esse aqui foi um anterior até. Esse aqui foi do dia que teve o panorama internacional. Também tem bastante gente. Foi até um dia de um ano de venda, foi até boa de aniversário, que o Jorge comprou pra gente no restaurante. Bem bacana. Aqui o Lula falou sobre como é que é o veganismo em Israel. Bem curioso isso, né? Nem imaginava. Tá. Ah, então foi repetição. Ah, isso. Então aqui foi o recorde mesmo de público lá na Biblioteca Paulo Duarte. Foi aqui. Olha quanta gente. Nossa, fiquei assim doido. 5 pessoas conversando, né? Teve as mensagens, mês em mês ficou botando isso. Aqui a Kátia falando sobre a questão da demarcação de limites ideológicos para quando que dá para sentir e não sentir e tal. Uau! Essa aqui que eu falei, né? O cachorrinho lá, aquela moça do ladinho aqui que era uma pessoa que frequenta a biblioteca, estava passando o cachorro dela e, então não parece agora sobre demais, você tá aqui de participar? Não quer dizer nem sabia nada sobre vegetarianismo, nunca ouvi falar do assunto e tal. E aí, sei lá. Enfim, a gente continua pegando os textos aqui.
eu repetei a cura do que o Bruno falou sobre direitos humanos e tal. Parte de. É, que ele pegou um livro do Philippe Breton, também de argumentação. Aqui o Leon com o Leon, com a experiência de educação na escola pública, sobre veganismo. É interessante que ele falou pra gente que na filosofia você tem muita liberdade de que tema pode quer falar, né? Não tem que pegar Platão, Aristóteles e por aí vai. Ele pode pegar o que ele quiser. É muito livre, então ele pega Singer, pega Rieger, por aí vai. É interessante isso. Enfim, mutualismo, então, polícia da natureza, até que ponto a gente pode intervir na natureza, né? Uma questão delicada. É, eu fiquei bastante curioso, né? Quando, por exemplo, a Patrícia com o santuário, ela cuida lá dos animais, mas até que ponto dá para intervir na natureza deles, né? Enfim, a Silvana também falou com a gente também, lá, sobre a mídia, a anda. Até em relação com política e economia, a gente sempre procurou fazer. Porque não dá para ficar pensando somente, que bonito, filosofia e tal, perfeito. Sem também pensar na questão histórica de política e economia também. Porque sem pensar que tem gente grande mesmo, em dinheiro, em política, não acho que não vai dar para sair do lugar também. A intenção é procurar dar esse espaço, esse clima de todo mundo poder se aprimorar em conhecimentos sobre ética animal, né? Fazer o que quiser. Se quiser usar o conhecimento para ser um ativista com melhor conhecimento de causa, ótimo. Se quiser ter mais conhecimento sobre ética animal para si próprio e para os seus familiares e pessoas do dia a dia, também ótimo. Tem vezes que eu fico meio assim, nossa, será que esse estado de vida não é meio coisa meio inútil, não, né? Eu podia estar lá, atuando com o Vedas lá, na Paulista, no corpo a corpo com o pessoal na rua, né? Que não fala no assunto, né? E espalhar, difundir a mensagem do abolicionismo, né, animal. Mas eu acho que dar esse reforço para pessoas que tenham algum interesse também é importante, porque as pessoas se sentem mais fortificadas, né? E também não ficam reclamando abobrinhas com são bichinhos, né? Tem dozinha deles. E a pessoa vai discutir com um cara que está contra os animais, a pessoa tem o que falar contra, tem como argumentar com conhecimento teórico, com argumentação bem feita, com técnica de argumentação também, como te mostrou lá do Philippe Breton e do Schopenhauer. Não, mas se isso tem um arquivo e pá, desde seres humanos, aí, nossa, também o cara não está falando aí só de tabuco para fora, o cara está a cara está conhecendo mesmo, né? Então, com esse debate todos aí, acho que uma coisa de, como alguém falou, inclusão, né? Inclusão social mesmo. As pessoas até devem ter uma dificuldade em ler um livro complicado. Assim já tem uma melhor ideia de como argumentar, né? De como utilizar isso no dia a dia, com quem você quiser defrontar com as ideias pelos seres animais. Né? Aí também tem um tema também sim da experimentação animal, o psicólogo Luiz Martini, que é presidente da Intermit Internacional. Também falou com a gente, junto com a Gás novamente. E aqui aquele livro que eu falei também do Sérgio que fala, Renato Polito. Eu tenho que aprender muito com ele ainda, porque, nossa, eu sou muito ansioso na fala. Espero que esteja conseguindo entender razoavelmente o que eu estou falando, porque eu, antigamente, eu até era muito, muitíssimo pior. Eu mal conseguia falar, gaguejava pra caramba. Extremamente tímido, mas teatro, por exemplo, me ajudou muito, com outras técnicas e tal, enfim. Então, aqui o Luiz Martini e a Kátia. de Olinda, lá do Veda também. Essa do Veda está sempre com a gente lá. Ele estuda do lado, estão sempre com a gente aí estudando também. Um livrinho do Super Dicas para falar dele. Aqui a gente, né, na nossa sede atual, né? Lá naquela casa, ó, bem grande, bem bonita até, lá no Tatuapé, que a gente chamou de casa do Tatu, por ser no Tatuapé. A gente não tinha nada aí, tava um papo vazio, né? A gente botou umas pedras no começo, até uns tijolos, agora tem sofá, controle. Quero montar até uma biblioteca também na questante, por aí vai. Quero tentar montar realmente um centro de estudos mesmo, né? Uma biblioteca, quem tem interesse, vá lá, posso consultar, assim por diante. Olha, eu não lembro, né? Mas, enfim, se quiser, depois eu passo. Mas fica perto do metrô da Tatuapé. Dá pra ir a pé do metrô da Tatuapé. A pé do metrô da Tatuapé. Temos aqui a programação do segundo semestre, inclusive. Antes era tudo uma programação assim, feita de um mês para o outro. De um mês para o outro a gente ia, e agora? Vai ser o quê no mês seguinte? Vamos pensar, tal coisa. Não sei o quê. Agora a gente faz sempre uma reunião decisória por semestre, para ficar bem organizadinho, bonitinho, né? Já decide o semestre inteiro. E aí são os temas. Por exemplo, agora em julho a gente discutiu um artigo da Sônia Felipe e também sobre diplomacia vegetariana, né? No dia a dia e tal. Também vamos discutir em agosto agora vegetarismo e abolicionismo, aborto e como isso se relaciona com as questões. Contexto internacional, como é que a gente pode discutir isso em termos de relações internacionais? Diplomacia mesmo, literalmente, Itamaraty, embaixadas, como é que está o movimento em questões de política internacional até? Tem até um presidente também, vegetariano, acho que da Romênia, não sei direito, Romênia, né? Enfim, né? Como é que as pessoas pelo mundo podem se relacionar, né? Por aí vai. É, né?
Como vocês defendem esses temas? Cada um dá uma opinião?
Enfim. Procura ser o mais democrático e ver assim, o que as pessoas querem, têm interesse maior em discutir, né? Mas por aí mesmo. E de acordo com o que as pessoas acham que seria mais curioso, mais inovador, interessante, podem ver que são os temas mais variados possíveis e diversificados, né? Específicos também, não é aquela coisa assim só veganismo e tal, mas coisa mais variada possível. As questões também que eu falo agora há pouco, também no finalzinho da Patrícia, domesticação e alimentação dos animais com o ser humano, como é que fica, né? Pô, vai domesticar, vai ter uma coisa dos animais, como é que fica para alimentá-los, né? Vamos dar carne para eles, né? Como é que fica isso? A gente vai nesse dia, por exemplo, tá com uma professora de animais que tem uns 80 gatos em casa e como é que ela fica, né? Também vai estar o Marco e a Silvia Pompeu também nos ensinamos, os correspondentes da Patrícia lá em São Paulo, também o veterinário São Brás, tem da parte biológica, como ele fica, também vai estar a representante da FIDOG lá também, as da casa. Não eu, mas tem lá uma representante da FEDOG lá, a Cida Chaves, aí também está tá lá, como é que é a questão da empresa, enfim, por aí vai, né? Lá embaixo também, uma coisa que eu acho bem importante também colocar, classes sociais e o Estado. Classes sociais, como é que fica, né? Poxa, geralmente as pessoas com mais, digamos, nível social, né? Pessoas com mais dinheiro, que acabam sendo veganas, vegetarianas, pô, pessoas mais pobres, na favela, na periferia, também tem que chegar esse conhecimento para elas, né? Como é que fica essa questão? E para esse tema, eu chamei a Márcia Lima da Oca, que ela tem bastante experiência com falar do vegetarianismo para as pessoas, público bem simples também em geral, né? Então ela tem experiência com esse assunto, né? Então, puxa, como é que fica isso, né? E também o Estado.
uma coisa que eu achei interessante é que tem o movimento vegano começou a ser muito conhecido pelos anarquistas, né? Os freiheads e tal, né? Agora, isso popularizou. Eu estava terminando aqui, eu estava num possível cursinho de história em que tinha até lá na política nacional, falava até sobre os que eles eram anarco-sindicalistas, eram vegetarianos e tal. Ou seja, esse pessoal realmente anarquista fez o movimento ficar conhecido e forte, né? Mas atualmente a gente tem um outro movimento em que, por meio do Estado, a gente está conseguindo leis, né, pelos animais, né? Tem lá em São Paulo, por exemplo, um vereador Trípoli que está tentando terminar uma coisa com a gente. A gente está capaz que a gente consiga até tentar abolir comércio de animais futuramente. E até, sei lá, um restaurante que tem tantos e tantos pratos por dia tem que ter um tanto, tem que ter sim uma opções veganas, por exemplo. Né? E também tem também outras doenças também, quando estou me lembrando.
Bom, já são 15
para meio dia, tá bom. Bom, isso aí foi o agora em julho. Foi na casa do Cadu. Que é a nossa casa atual. A gente botou lá um monte de sofá, colchão, mesa. Tá um espaço bacana, bem confortável. A gente chega assim, tipo, cai num lugar tipo japonês, né? Vai entrar, tira o sapato antes, pra ficar um espaço limpo, assim, né? Fiquei bem gostoso. Um turno de meia lá, que nem japonês. A moça falou sobre diplomacia, por exemplo. Foi meio que eu conheci há pouco tempo e já convidei para apresentar o tema. E ela achou super legal. Nossa. E eu, que sou horrível para diplomacia, sim, ela falou para mim depois, nossa, eu aprendi tanto com isso. Até meu chefe, a minha empresa, até falou, nossa, você mudou esses tempos aí. Então, até para ela e para a gente, acabou ajudando muito. Até ela passou para a gente fazendo textinho também para a gente e tal, com aquela montou. Tem telãozinho também, assim. Muita gente aí é jovem, até adolescente, no começo ainda era mais universitário, para cima, né, formados. Mas, por meio do Leon, que é o professor lá do ensino médio, muitos adolescentes começaram também a chegar. Isso foi super bacana também, gente do ensino médio. Ah, o Carlos, esse aqui, ó, que está na poltrona vermelha. Ele que é o filho do dono da casa, que passou o carro com a gente. E aí, como projeto, eu também tenho fazer um movimento artístico. Tipo, assim como teve Castro Alves, na época do abolicionismo pelos negros, né? Século XIX, fazer poemas de libertação dos negros. Poxa, a gente tem que incentivar poemas de libertação animal. Teve até o Dimas que já fez também um poema assim de libertação animal. Temos alguns pintores no grupo. Eu também fiz uma animação também, que eu apresentei no Festival do Japão, que teve lá em São Paulo na semana passada, que é o maior festival de cultura japonesa da América Latina. A minha animação que eu fiz no Japão como bolsista, que explora o impacto da pecuária no Brasil, por exemplo. Peguei esse gancho do impacto ambiental, mas também mostra animaizinhos lá, a vaca chorando e tal. E aí, enfim, eu quero incentivar essa questão artística, né? Eu gosto muito de investir nisso.
Tem até o
livro Manifesto da Escritura Pegando. Pois é, né? Ela também falou à tarde também, né? Pois é, quero incentivar isso. A Nazaré também lá no Sul também fez um conto também, né? Chama Peter, algo assim, né? Que mostra as crianças chegando numa fazenda, conversando com os animais, e aí falando com os tais veganos aí que respeitam a gente e tal. E aí, enfim. E aí eu também queria até fazer uma peça de teatro, adaptando esse combo dela. Enfim, tem muitos projetos. Quando eu tiver tempo para isso, quero usar esse clima todo de gente aí animada e abrir com conhecimento, aprimorar cada vez mais, para também fazer mais coisas. Né? Também a gente foi assim, meio informalmente também com o pessoalzinho também na Tatareira, que é o maior floresta urbana nativa do mundo.
aqui no, no Rio tem a tem o Jardim Botânico?
Tijuca.
É da Tijuca, né? Ela é a maior floresta é, urbana do mundo, mas parece que do Cantareira, lá em São Paulo, é a maior floresta urbana nativa do mundo, sem os detalhes nativa. Então a gente também foi lá na Cantareira, também conhece a natureza um pouquinho melhor. Também. Ah, aqui são alguns desenhos que a Mariana Rilou, que também quer utilizar para essas mostras de artistas também. Ela, ah, você viu? É, no comecinho lá, ela também fez, né? Não, eu achei lindo, assim, né? Então, ela sempre, no cartaz que faz agora de divulgação, a gente tá meio assim, meia boca, né? Meio, não sei, né? Mas agora, ela que faz, né? Ela estuda arquitetura na USP, e ela monta em PDF pra gente lá, ela faz desenhos, e ela coloca a divulgação junto com desenhos, que fica assim, atraente, né? Bem fofinho, né? Os colinhos, cordeirinhos. E aqui é a nossa trilha na Cantareira. Então, eu acho bacana também para ter, que é minha irmã, para ter também esse sair um pouco desse mundinho urbano só, né? Sentir um pouco melhor a natureza, né? É uma coisa meio à parte, né? Meio extra de estudos, né? Mas também legal para também fazer uma coisa diferente, né? Enfim, então a gente tem esse horizonte aí pra, de projetos a desvendar ainda, mas de maneira geral é o que a gente faz. Tiveram umas perguntas aí, bom, fiquei à vontade de conversar, estamos aí. Trocar e-mail, trocar telefone, como vai conversar. Posso usar uma pergunta?
Ô, Neve, você pretende formar células de Gedra?
É, claro, na verdade eu vim aqui até com o maior objetivo de que as pessoas que tenham, que estejam com os resultados, em lugares por aí, também façam coisas semelhantes, que achei legal a ideia de em cada estado ter também um GEDA ou seja que nome que você quiser dar.
Por exemplo, aqui no Rio a gente poderia fazer um grupo de estudo GEDA dentro da SB?
Lógico, podem usar meu nome, o nome que quiserem, mas eu ficaria muito feliz se tivessem.
Nome mesmo. Utilizando assim, nome mesmo.
É, sei lá.
É legal, mesmo a estrutura que
você está
usando aí.
É, a gente começou essa atividade, né? E aí, se quiserem utilizar essa experiência para multiplicar, ótimo, ficaria feliz da vida.
Nós
mais antiga sobre o veganismo e vegetarianismo, né? Mas só que
Eu só realmente busquei batalhar para criar esse grupo de estudos porque não existia nada parecido. Só por isso. Eu sempre tive em mente o quê? Olha, já existem grupos por aí ativistas. É, na rua, fazendo passeata, por aí vai. Mas, eu quero, como não existe nenhum estudando, então eu vou criar uma coisa que estude. Né? Então, sem meio que concorrer com ninguém. Né? Eu sempre busquei fazer essa coisa, não queria competir, porque eu vejo muito essa coisa de competições, de divisões, do movimento. Né?
Mas a base teórica é artística também.
Né?
Enfim.
E o legal foi que, assim, tipo, pessoas de diferentes grupos se juntaram com a gente aí para estudar juntos, pessoas que meio, até não se bicavam muito e tal, ou não nos conheciam, sei lá eu, enfim. E aí, por exemplo, o Veras é o grupo que tem pessoas que mais estão junto com a gente aí, né? Eles sempre estão lá, batalhando lá na Chivismo, mesmo na Paulista, lugares com conversas móvel, por aí vai, mas o Cláudio, a Kátia, o Hugo, Leolinda e tal, estão sempre com a gente aí também nos nossos estudos também, né?
Aberto, e o da Prata era tipo um americano, um modelo, teve que compartilhar.
Thank you.